Agora recebendo a Mari Weber, gerente de alta complexidade da Secretaria de Assistência Social, para falarmos sobre o programa Família Acolhedora. E você que tiver dúvidas sobre o assunto, mande sua mensagem 459-9137-7533. Mari, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui.
O que é, como funciona esse programa Família Acolhedora?
O Família Acolhedora, ele é um serviço, né, que está aí dentro do serviço da alta complexidade da Secretaria de Assistência, né, que é um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes que precisaram ser afastados de sua família de origem por estar em uma situação de violência, uma situação grave de violência, de negligência, de abandono, e que precisam estar afastados de sua família durante um período determinado, até que a rede estude e viabilize o retorno para casa ou não.
Este programa funciona aqui em Cascavel desde que ano?
O Família Acolhedora em Cascavel, ele existe desde 2004, então ele é um serviço já há bastante tempo, né? A gente tem uma cultura aí de acolhimento familiar em Cascavel, inclusive hoje nós já até ampliamos, nós já temos hoje um serviço de acolhimento para pessoas idosas e adultos com deficiência também nessa modalidade de acolhimento familiar.
E quais foram os principais avanços e transformações, já que o programa já está há muitos anos aqui em Cascavel, foram possíveis de serem alcançados com a forma desse trabalho, dessa organização e com o apoio da Secretaria de Assistência Social?
Isso, hoje nós quase não temos acolhidos em instituições, né? Porque existem duas modalidades, nós temos o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. Então hoje nós temos uma entidade que é o Recanto da Criança, que acolhe também crianças e adolescentes na modalidade casalar, então 10 crianças aí em duas casas lares. E nós temos uma unidade de acolhimento institucional, que é voltada para adolescentes. Então, hoje, esse serviço de acolhimento, eles servem de retaguarda para o acolhimento familiar. Então, hoje, a gente garante esse cuidado individualizado em famílias acolhedoras, ao invés deles ficarem numa instituição, né? Porque a gente acredita que ninguém ficaria bem cuidado morando numa instituição, por mais boa vontade que se tenha dos profissionais que lá trabalham, mas a gente preconiza esse cuidado individualizado e o ambiente familiar, que é o ideal para o desenvolvimento de uma criança.
Quantas famílias acolhedoras nós temos inscritas no programa atualmente?
Atualmente nós temos em torno de 130 famílias habilitadas, né, para o acolhimento.
E quais são os critérios, os requisitos que são avaliados para uma família fazer parte do programa?
Primeiramente, ela precisa apresentar as certidões, né, de antecedentes criminais. Então, essa família ela tem que não ter nenhum problema com a justiça, nenhum antecedente criminal. Esse é o principal fator. Após isso, ela passa por um processo de capacitação, né? Então, o principal quesito é ela ter disponibilidade, né, de estar cuidando de uma criança ou de adolescente na sua residência, né? Aí ela vai ser capacitada. Hoje nós temos uma equipe que faz essa capacitação, explicando para a família qual é a atribuição dela, né? O que ela pode fazer, o que ela não pode. A questão da relação com o poder judiciário. Então, todo acolhimento ele gera um processo judicial, né? Então, a gente repassa todas essas orientações para essas famílias. Depois, a equipe também faz uma visita lá na casa para conhecer o local onde essa família reside, para ver se realmente tem condições, né, de estar recebendo uma criança ou um adolescente. Passando por todas essas etapas, aí sim a família está habilitada para receber um acolhido.
Bom, Mari, o que chama a atenção é que se nós temos vagas abertas para novas famílias acolhedoras, isso nos aponta para um indicativo. Significa que a demanda de adolescentes e crianças que precisam ser acolhidas pelo programa está aumentando. Como que você olha para isso?
Os acolhimentos, eles são rotativos, né? Hoje, comparando a alguns anos atrás, nós temos um número menor de crianças e adolescentes acolhidos. Hoje eu tenho uma média de 160 crianças e adolescentes acolhidos em acolhimento familiar. Comparado ao ano passado, a gente tinha 200. Então, assim, houve uma redução, porém, sempre tem novos acolhimentos chegando, né? Então, o acolhimento, ele tem uma característica dele ser provisório e ele ser excepcional. Então, excepcional por quê? Para vir para acolhimento, essa criança ela tem que estar numa situação muito grave, né? Ela precisa ser afastada da família, então é uma medida drástica. E ela tem que ser provisória, não é para sempre esse acolhimento. Então, a criança vai para o acolhimento, a gente vai trabalhar com essa família de origem para que ela receba essa criança de volta. Então, o nosso trabalho é para que a criança retorne. E nós tivemos sucesso no retorno de algumas crianças, de alguns adolescentes para casa. Aqueles casos que não vão retornar, né, um caso sério, por exemplo, um caso de abuso sexual que foi cometido pelo pai, pela mãe, enfim, que a criança não pode retornar para aquele ambiente. Então, a gente trabalha também em conjunto, junto com a Vara da Infância e Juventude, para que esse processo de colocação em família substituta ele seja rápido, né, que é a adoção. Então, são essas duas vias, ou retorna para casa ou a gente coloca numa família substituta. Então, é um trabalho, assim, muito complexo. E aí, nesse trabalho complexo, muitas vezes, algumas famílias acolhedoras acabam desistindo, né? Algumas acolhem durante muito tempo, aí querem um tempo para descansar, para receber um novo acolhido. Então, por isso que a gente sempre precisa de novas famílias acolhedoras, dispostas a acolher aí todas as demandas que essas crianças e adolescentes trazem.
Mari, muito embora o perfil seja em algum momento parecido, explica para nós a diferença, de forma até usando a organização do programa, a diferença do família acolhedora para uma adoção formal. São situações totalmente distintas, não é?
São. A família que tem o desejo de ter um filho, né, quer adotar, ela deve procurar a Vara da Infância e Juventude. Então, ela vai lá, vai se habilitar e vai fazer a preparação lá no fórum, né? Não é assistência social que prepara as famílias para adoção. A família acolhedora, ela presta um trabalho temporário, né? Então, eu tenho o desejo de cuidar, né, durante um período determinado de tempo. Então, eu me disponho, a minha casa tem espaço, eu tenho o desejo de cuidar, de dar afeto, de dar atenção para essa criança, o que é muito significativo, né? Principalmente nesse período da vida da criança que ela foi afastada da sua família, porque por mais que aquela criança ela esteja em uma situação de violência, é a família dela e é algo que ela está vivendo e que ela muitas vezes não conhece outra realidade fora daquela. Então, ela só vai conhecer um ambiente protetivo, um ambiente afetuoso, quando ela vem para uma família acolhedora, né? Então, se essa família ela tem o desejo de fazer esse papel, de cuidar temporário, de mudar muitas vidas, né? Que durante os acolhimentos, então, aí sim é a família acolhedora, que tem essa característica, temporário, não é para sempre.
Quando um acolhido ele é encaminhado a uma família, você já deixou claro que essa relação ela é totalmente temporária. Portanto, isso nos faz pensar que o prazo, em termos de data agora falando, isso também já vem definido ou depende do contexto do acolhido, da realidade da família? Quem decide o tempo que ela fica com a família?
Isso, o tempo, ele depende de cada caso, né? O ECA, ele traz que não deve ser superior a 1 ano e meio o acolhimento. Então, nesse 1 ano e meio, a gente precisa tomar decisões, né? Junto com o judiciário da vida dessa criança. Porém, existem situações e situações. Por exemplo, foi uma situação de violência, que aconteceu ali de abandono, mas a gente identificou que tem família extensa, tem uma avó, tem os tios, que se dispõe a cuidar. Então, talvez esse acolhimento dure menos tempo, dure 2 meses, 3 meses, né? Depende da situação. Agora, é um caso grave, um caso de abandono, que a gente não consegue identificar a família extensa, ou por mais que a gente oriente e acompanhe essa família, ela não tem um processo reflexivo daquilo que gerou o acolhimento, então isso pode perdurar um pouquinho mais, né? Até acontecer uma destituição do poder familiar, que é quando aquela família de origem, pai, mãe, enfim, perde totalmente o poder sobre essa criança, ela é destituída. A partir daí, ela continua em acolhimento, e aí entra a equipe técnica do fórum, que aí vai preparar uma família que vai adotar essa criança.
Isso é importante você nos orientar, porque imagino eu que pelo fato de sermos seres de relação e muitas vezes as crianças e adolescentes nessa situação de vulnerabilidade, quando são bem acolhidas, acabam muitas vezes tendo uma relação de afinidade e de criação de afeto, ter um tempo provisório se faz saudável para que essa relação de afeto não fique mais intensa e depois haja uma dificuldade quando for o rompimento, ou melhor dizendo, a finalização do período do programa, porque eu imagino eu que dentro do programa deva ter as situações em que a família acaba se apegando, criando afeto por aquela criança e adolescente, e isso também, esse tempo, se faz saudável para evitar essas situações, né?
Exato. E assim, as famílias acolhedoras, quando procuram a gente, as candidatas a ser famílias acolhedoras, a primeira situação que elas perguntam, e se eu me apegar, o que, que eu faço, né? E aí a gente sempre fala que se você se apegar é porque deu certo o acolhimento. Porque a gente não quer algo frio, a gente não quer só uma casa, um local para essa criança ficar. A gente quer que essa família dê colo, dê atenção, converse com essa criança, acolha de verdade. Por isso que hoje a gente já não usa mais o termo abrigo, né? Então hoje a gente usa a palavra acolhimento. Porque abrigo, ele nos remete muito à casa, né? Então, acolhimento é mais que isso, é mais do que um espaço físico. A gente quer pessoas que dê atenção, que dê carinho, que dê colo, né? E na prática, a gente percebe que as crianças não sofrem com isso. Muito pelo contrário, o afeto, ele potencializa essa criança para ser um adulto que saiba se relacionar com as outras pessoas, né? Que saiba diferenciar uma situação, um relacionamento abusivo de um relacionamento protetivo. Então, o afeto, ele nunca vai ser prejudicial. Muito pelo contrário, o que é prejudicial é a violência, é o abandono, né? É a falta de afeto. Então, a gente sempre trabalha nisso. E na prática, a gente percebe que as crianças, assim, elas até choram no dia que vão embora. Mas passa, né? E aí a família acolhedora também. Às vezes, no primeiro dia, ela fica... Tem esse processo de luto, né? Que a criança foi embora. Mas depende muito de família para família. Tem famílias que no outro dia já tá pronta para acolher de novo. Tem outras que... eu quero um tempo, né? Uma semana, um mês. E é por isso que a gente sempre precisa ter famílias, né? Porque a gente... O acolhimento não tem hora. Pode chegar a qualquer momento, né? Ontem à tarde, por exemplo, aconteceu 5:30 da tarde, o oficial de justiça fez uma busca e apreensão. Então, assim, a gente tem que ter uma família já preparada para acolher essa criança que está chegando.
Uma única família, no caso a mesma família, pode fazer mais de um acolhimento simultâneo ou é só um por vez?
A lei municipal diz que é uma criança por família, exceto se eu for grupo de irmãos, né? Então, pensando, a gente acolheu 2 irmãos, 3 irmãos, aí sim a gente pode acolher na mesma família acolhedora.
Até para não separar os irmãos,
exatamente,
né? Certo. E qual é o tipo de suporte que a secretaria, a estrutura judiciária, enfim, os órgãos competentes oferecem para as famílias enquanto aquela criança está convivendo com aquela família? Aqui eu estou falando de suporte financeiro, suporte técnico, acompanhamento. Como isso funciona na prática?
Isso, então, principalmente suporte técnico. Então, nós temos uma equipe hoje de assistentes sociais e psicólogos que fazem o acompanhamento tanto da família de origem, né? Tanto da criança, como dá esse apoio para a família acolhedora. Então, cada família acolhedora sempre vai ter uma dupla de referência, um assistente social e um psicólogo, em que ela pode acionar a qualquer momento, né? Que vai estar fazendo visitas, que vai estar orientando. Então, qualquer dúvida que a família tiver, vai ter uma equipe junto. Ela nunca vai estar sozinha, né? Ela vai estar referenciada a um serviço que tem uma equipe técnica que vai estar fazendo todos esses atendimentos. Fora isso, há questões financeiras, né? O município, ele paga uma bolsa auxílio para as famílias acolhedoras, que é uma bolsa por acolhido. Então, se eu receber um grupo de 3 irmãos, eu vou receber uma bolsa para cada criança. Essa bolsa, ela varia hoje de R$ 1.070 até R$ 1.700, de acordo com as demandas dessa criança. E também tem a isenção do IPTU para as famílias acolhedoras.
Essa família que vai fazer o acolhimento precisa ser aquela família, no caso, composta minimamente por um casal, ou, por exemplo, uma pessoa solteira pode também se inscrever no programa e fazer o acolhimento?
Pode, a gente não tem critérios quanto a isso, né? A família deve residir em Cascavel, que às vezes a gente recebe ligações de famílias de outros municípios querendo, né, acolher. Então, tem que residir em Cascavel, tem que ser maior de idade, e a gente não tem exigências quanto a isso, né? É uma pessoa solteira, é um casal, é uma pessoa idosa, mas que às vezes ainda tem disposição, né, e consegue cuidar. Então, quanto a isso, não há critérios, desde que a família seja protetiva e tenha condições de cuidar.
Qual é a faixa etária, a partir de que idade e até que idade os acolhidos fazem parte do programa?
É de 0 a 18 anos incompletos, né? Então, a gente recebe desde o bebê recém-nascido, muitas vezes no hospital, até os adolescentes de 15, 16, 17 anos. E aí, Marcela, é importante a gente falar que hoje na adoção, por exemplo, é porque que os números nunca batem, né? Hoje a gente tem muito mais famílias interessadas em adotar do que crianças acolhidas, né? Então a gente pergunta, mas por que que não fecha essa conta? Porque as famílias que querem adotar, elas vêm com um perfil já fechado. Aí eu quero acolher, mas eu quero um bebê, no máximo até 5 anos. Então a conta não bate porque os acolhidos normalmente são uma idade maior que essa, né? Então não fecha. No acolhimento familiar a gente percebe isso também. As famílias, elas se interessam mais em acolher bebês, né? Ou crianças ali na primeira infância, até 10 anos. Então, hoje, a nossa maior necessidade é acolhimento para adolescentes. E aí acaba gerando até um receio nas famílias, né? Porque eles são maiores, muitas vezes você olha para um adolescente e não diz que ele é um adolescente, né? Pela estrutura física mesmo, né? Mas eles são tão violados e tão negligenciados como aquela criança. Então, hoje, a gente precisa muito, sabe, de famílias acolhedoras que se dispõem a acolher adolescentes. E nós temos boas experiências, sabe, de famílias que nos relatam como foi enriquecedor acolher um adolescente, até porque eles não demandam tanto daquele cuidado de fralda, de alimentação, né? Eles têm uma maior autonomia, mas eles vêm com muitas demandas, né, de falta de cuidados mesmo. E parece assim até estranho a gente falar, mas a gente já acolheu adolescentes que não sabia se alimentar com garfo e faca. Então são coisas básicas, sabe, que a gente tem que proporcionar para eles também.
Tem um impacto emocional esse programa, né? Tanto para as famílias, mas também para os acolhidos mesmo, né? Tem essa questão emocional do acolhimento, como você bem colocou. Às vezes existe esse estigma de que o adolescente talvez tenha um pouco mais de dificuldade nesse processo de acolhimento, mas é importante destacar, quem precisa ser acolhido no programa Família Acolhedora talvez seja a maior vítima de algum contexto que o levou a estar nessa condição. Então, ter esse olhar de empatia, de acolhimento e de cuidado é primordial até para se colocar um pouco no lugar daquele acolhido, não é?
Exatamente. E às vezes a gente confunde, né? As pessoas confundem o adolescente que está numa medida de proteção com o adolescente que cometeu um ato infracional. São situações totalmente diferentes, né? Então, o adolescente que cometeu um ato infracional, ele cometeu alguma irregularidade, está ali, né, cumprindo um conflito com a lei. E aí ele não vai ser afastado da sua família, né? A menos que ele esteja sofrendo uma violência também. Ele vai cumprir a medida que é em outro local, que não é o serviço de acolhimento. Aqui nós estamos falando de adolescentes que foram abusados, adolescentes que foram abandonados, que sofreram uma violência grave. Então é esse público que vem para o acolhimento.
Eu quero mais uma vez, Mari, fazer essa relação do família acolhedora com a adoção, até para explicar algumas diferenças em questão de legislação e burocracias. Vamos imaginar que uma família acolhedora estava ali com um adolescente, uma criança, um adolescente, enfim, e por alguma razão aconteceu justamente aquilo que você nos trouxe. Não há a família biológica, uma família original, e essa criança, esse adolescente foi encaminhado para adoção. A família acolhedora que anteriormente estava com ela pode se interessar por essa adoção ou ela vai ter que seguir o mesmo trâmite, as mesmas burocracias estabelecidas pela justiça para o processo de adoção?
É o mesmo trâmite, independente se ele é um adolescente já, né, foi destituído. É muito raro um adolescente ser adotado, sabe? Não é algo que a gente vê acontecer com frequência. Já aconteceu alguns casos, mas bem isolados, né? O que pode acontecer, e já aconteceu, nós temos adolescentes que não foram adotados, que não voltaram para sua família de origem e que acabaram completando a maioridade na família acolhedora. E aí a gente tem vários casos de família acolhedoras que adotaram afetivamente esse adolescente e ele permaneceu morando com a família. Então, a gente tem alguns casos de jovens hoje que permaneceram morando. A gente desligou do serviço de acolhimento, mas já estavam há muitos anos naquela família que, de fato, fazia parte já. Então, nós temos adolescentes que continuaram morando, que a família, depois dos 18, nada impede dessa família acolhedora recorrer à justiça e fazer a adoção após os 18.
Ou seja, tem que ser exatamente nesse contexto que você está nos apresentando.
Exatamente.
Quando a completa maioridade já no final do programa.
Isso.
E aí, como o programa só vai até os 18, a partir dali, então, ele pode continuar fazendo parte da família,
pode.
Mas porque não está mais vinculado ao programa, né?
Pode, se for do desejo da família, pode sim.
Olha só. Bom, 11 horas e 30 minutos, nosso tempo, infelizmente, Mari, já terminando por aqui. Eu agradeço a sua disponibilidade. Só para finalizar, onde buscar mais informações, contatos telefônicos, redes sociais para as famílias interessadas, já que temos vagas abertas para o programa?
Isso, nós estamos com uma capacitação já agendada agora para o dia 8 de outubro. Essa capacitação específica para as famílias que querem acolher adolescentes. Então, por mais que eu tenha dúvidas, né, vem para a capacitação, às vezes a gente vai esclarecer essas dúvidas, vai clarear melhor, né? Então, dia 8 de outubro a gente tem essa capacitação. A família interessada pode procurar a sede do Família Acolhedora, que fica na rua Porto Alegre, 557, aqui no Coqueiral, no Pioneiro, desculpa. Ou através dos telefones, que é o 3902-1747 e 3902-1749.
Mari, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço.
Essa foi a nossa entrevista com a Mari Weber, gerente de alta complexidade da Secretaria de Assistência Social, falando sobre o programa Família Acolhedora, que estão com as inscrições abertas. E aqui quero registrar a audiência do Pedro Paulo lá no nosso chat do YouTube, também a Maju Fiorenza, dizendo que é uma ótima entrevista, muito importante sempre prezar pelo bem das crianças. Obrigado, Maju Fiorenza, também pela sua interação aqui no nosso chat. E você no nosso WhatsApp também pode mandar a sua pergunta, o seu comentário para os nossos entrevistados e contribuir com os assuntos que passam aqui pela bancada da CBN Cascavel no 459-9137-7533. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar da Semana Nacional do Trânsito, começando com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida.